Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação dos preços da soja lá em Chicago e vendo que o dia de hoje não foi positivo para os preços, não. Pelo contrário, o mercado recua em torno de 15 pontos nos primeiros vencimentos e, à medida que os vencimentos vão se alongando, aí a gente teve quedas menos significativas, menos intensas aí. Por exemplo, o caso de setembro, que acabou caindo dois pontinhos aí. Mas são momentos distintos. Esses primeiros vencimentos mostram o que está acontecendo agora aí no mercado. E os vencimentos a partir de setembro e lá para novembro já mostram um pouquinho das expectativas em relação ao que pode acontecer no segundo semestre com a safra americana no mercado. De qualquer forma, a gente entende que essa queda de hoje tem algum motivo. E é por isso que a gente convidou o Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro, para estar aqui com a gente e explicar a motivação dessa queda de hoje. Ginaldo, seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, ouvintes. O nosso cordial boa tarde. Alex, hoje foi um dia, vamos dizer, quando todo mundo está falando que o mercado tem que subir, tem que subir. Ontem subiu, antes de ontem caiu. A gente tem que levar em consideração alguns fatores. Hoje, o mercado à noite começou. Aí trabalhou até 15 de baixa, à noite, amanhã cedo, ao amanhecer ele veio para 6,7, depois zerou, chegou a zerar em determinado momento, mas depois ele pesou. Tínhamos aí, por exemplo, duas expectativas. A primeira expectativa era de que o esmagamento, o relatório do NOPA, que saiu às 14 horas, do horário do Brasil, era de que o esmagamento poderia superar 185 milhões de bushels, ou seja, uma super, vamos dizer, uma supercarga em termos de esmagamento, e o esmagamento veio 183 e pouco. Entretanto, é um relatório, é um esmagamento alto, mas foi abaixo das expectativas e isso ajudou um pouco a pressionar o mercado. Também saiu depois o relatório de clima, e na Argentina aconteceram boas chuvas, andou pegando toda aquela região de La Pampa, parte de Buenos Aires, parte de Córdoba e também vamos dizer, a ponta da bota ali de Santa Fé. E essas chuvas não estavam no, no, na expectativa, pelo menos na data de ontem. Então o mercado se sentiu um pouco, o clima na América do Sul tá mais ameno, as temperaturas tranquilas, as safras estão se definindo, principalmente aqui no Brasil. Na Argentina, é claro que nós temos ainda muito cuidado e é uma época que tem que se ter e levar em consideração, porque o Lanín ainda está ativo, tanto é que as temperaturas, para você ter uma ideia, estamos em pleno verão e aqui em Curitiba nós temos que colocar o pullover para vir trabalhar de manhã, ou paletó, enfim, e de noite tem que puxar um cobertor, porque as temperaturas caem para 16, 17 graus. Então, Alex, o clima da América do Sul foi um fator influenciador, e também as questões do NOPA, que veio um pouco abaixo das expectativas. Esses foram os dois fatores principais, mas naturalmente incentivaram. Os fundos tomarem um pouco de lucro. Eu considero apenas um pouco de tomada de lucro neste momento.
Pois é, aí que eu queria chegar, Ginaldo. O movimento de hoje é um movimento, dá para a gente dizer, pontual? O viés ainda é de alta para os preços?
Alex, vamos voltar batendo na tecla. Se fôssemos olhar só pelo clima ou a possibilidade da América do Sul perder safra, o mercado já teria caído, porque Brasil não tem quebra de safra. Se tiver Brasil, nós estamos trabalhando aí ainda com safra cheia, pode-se dizer com safra acima de 130 milhões de toneladas. A Argentina, sim, isso sim, tem já alguma quebra, e já se pode falar em 48, outros falam em 47, mas nós continuamos falando de 48. Muito bem. Agora, você vai dizer, bom, isso é fator negativo? Claro que é, isso é fundamental, é o lado fundamental, oferta e demanda. Agora, vamos para os Estados Unidos, deixar a América do Sul e vamos aos Estados Unidos, que nós vamos verificar. A situação americana é bastante complicada. Hoje tivemos novas compras para No Destination, ou seja, para destino desconhecido, que tudo nos leva a crer que é mais uma venda para a China, e você tem que levar em consideração que o USDA fez algumas correções no último dia 12, reduzindo o estoque para 140 milhões de bushels, e isso é basicamente nada. Isso corresponde a um nível de 11 dias de consumo, e o USDA vai ter que fazer ajustes de novo, porque a demanda está aí. Você viu as vendas semanais de ontem? Meu Deus, as vendas semanais estão acima aí da muito acima das expectativas. E quando você pega as vendas semanais e joga naturalmente tudo isso aí com as inspeções, calculando que isso está sendo embarcado, você verifica que a demanda por soja americana não está parando, não está sendo reduzida. Então, meu caro, é difícil de você dizer que nós não temos ainda um potencial de alta. Nós temos sim um potencial de alta, mas baseado exclusivamente, na minha opinião, em cima dos estoques americanos, porque os americanos, em determinado momento, vão dizer: temos soja onde? Na América do Sul? Ok, mas a bolsa está em Chicago e nós estamos aqui para trazer essa soja. Nós vamos gastar, primeiro, embarques, fretes, toda a parte logística, descarga, tal, levar às fábricas. Então, a gente tem que respeitar. O mercado ainda não mostrou sinais de fraqueza.
Pois é, mas daí você lembrou bem que a demanda ainda continua forte pela soja americana.
Sim,
Isso
senhor.
porque a gente não tem soja ainda, né, Ginaldo? A nossa oferta está atrasada em função do atraso do plantio lá atrás. Mas e a partir do momento que a gente já tiver oferta, esse quadro muda?
Veja bem, você citou algo realmente sábio, que a tendência seria naturalmente a hora que o Brasil tivesse plenamente abastecendo o mercado chinês, abastecendo os demais mercados, os chineses venham exatamente para cá. Mas nós temos também aí, levar em consideração os problemas logísticos e os problemas naturalmente de prêmios. O prêmio americano está mais ou menos compatível com o prêmio brasileiro, e esse prêmio tende a se manter, na minha opinião, ele vai se manter. E não vejo que a demanda por soja americana vai cair de uma maneira brutal, uma maneira violenta. Lembre-se bem de uma coisa: a safra americana, o ano comercial americano, só termina 31 de agosto. E olhe bem que nós temos aí quase 8 meses de exportações, de vendas, de inspeções que vão acontecer. E será que hoje uma safra que já foi vendida de uma previsão de 2,200 e 2,250, você tem aí uma previsão de 8 meses pela frente, quando faltam apenas 200 milhões de bushels? É muito pouco, Alex. Isso significa quanto é que você vai vender por mês em 8 meses? Você tem 200 milhões de buchos, mais ou menos, só para vender, de acordo com as projeções do USDA. E como vai fazer com o resto? Vai ter demanda para a Europa, vai ter demanda para vários lugares, a própria Ásia, fora da China. Então, tudo isso aí vai fazer com que a demanda continue, não no mesmo ritmo de hoje, mas num ritmo mais lento, num ritmo menor, mas vai ter influência nos estoques finais.
Continuando a enxugar os estoques lá nos Estados Unidos.
Com
Agora,
certeza.
tem um outro fator, Ginaldo, que eu gostaria, obviamente, de ouvir a sua opinião, que é o fato da produção brasileira já estar bastante vendida. Na hora que começar a ter a oferta, será que o produtor brasileiro vai estar disponível no mercado? Será que ele vai vender a qualquer preço o restante da soja que ele tem aí para negociar? Ou será que ele vai fazer aquele jogo duro para tentar preços melhores, Ginaldo?
Na minha opinião, e conhecendo como eu conheço o produtor de um modo geral, não só aqui, mas nos Estados Unidos, e a gente tem que pensar que o produtor sempre quer o melhor e está certo ele em pegar melhores preços, e considerando que a safra brasileira tem quase, vamos dizer, números redondos, quase 60% aí de vendas. Temos ainda 40%. Eu creio que o produtor brasileiro vai segurar as vendas, Alex, e por isso vai incentivar que o chinês, que a Ásia e a Europa vá buscar mais soja nos Estados Unidos. Então, não esperemos que o produtor brasileiro vai sair por aí vendendo a qualquer preço, porque não vai. Ele vendeu soja a 80, 90, que era um excelente preço na época, o ano passado, e vai segurar, na minha opinião, essa soja, vai vendendo da mão para a boca, porque vender soja a 80 e vender hoje soja a 160, é tranquilo, ele está bem vendido, é a maior venda em termos percentuais até agora. Fez uma média boa e vai continuar vendendo, evidentemente, não deveria segurar, mas ele vai segurar.
E no mínimo aí vender de forma compassada para evitar colapso, concentração de oferta, né, Ginaldo?
Não, e além disso, nós temos a própria questão da logística, que não vai dar para botar 100 navios aí em portos aí de uma maneira rápida, rasteira, para embarcar. O produtor vai segurar as vendas, porque o que está vendido. Ele vai segurar daqui para frente e vai fazer, na minha opinião, aquilo que se faz nos Estados Unidos, né? Vender da mão para a boca, que também se faz, e segurar um pouco essa soja. Agora, eu não estou recomendando que ele segure, eu estou dizendo que eu quero fazer e eu aposto nisso que ele vai fazer. Na minha opinião, é isso aí.
Diante dessa constatação, a gente tem aí um viés positivo para os preços, porque vão demandar o café americano. Vai ter uma entrada mais lenta do café brasileiro, pelo menos de vendas novas acontecendo do café brasileiro. Isso teoricamente empurra o preço para cima. Mas daí tem uma outra vertente de formação de preço, que é o dólar, Ginaldo. Essa é uma grande incógnita. Você acredita que o dólar pode acabar com essa, não digo euforia, mas com essa percepção de bons preços lá na frente?
Eu entendi bem a sua pergunta, compreendi bem. Você falou bastante de café, nós estamos falando de
De
soja, né?
soja, de soja. Desculpa, eu falei café? É
Falou.
soja, desculpa, Ginaldo.
Falou de soja. Mas, na realidade, a pergunta que você fez está coerente e serve. Veja bem, a questão do dólar pode cair, nós temos ainda problemas fiscais, ajustes fiscais, temos problemas para acertar na Câmara, temos problemas no Senado. E olha, Alex, não é tão fácil assim. O dólar pode cair, e eu acredito que em 2021 ele possa e vem abaixo de 5 dólares. Mas não é uma coisa do dia para a noite, não é um chute aqui, o dólar dava 5 e vai virar 4. Não, não é assim. Ele vai fazer suas balançadas, o Banco Central intervir, o governo vai prometer uma série de coisas. Nós estamos com as nossas contas brasileiras num nível extremamente pesadas. Então, não é fácil para derrubar o dólar assim de uma maneira tão rápida. O dólar deve cair, o dólar não deveria permanecer acima dos 5 dólares, dos 5 reais. Mas não vejo que o dólar vai influenciar de uma maneira tão pesada. O produtor não vai sair vendendo por aí, naturalmente, tocando fogo no seu produto. Ele sabe o que faz e vai vender da mão para a boca. E essa é a minha opinião. E também eu não recomendaria que ele saísse vendendo tudo aí, porque a soja tem ainda um potencial para subir. Agora, fique de olho, porque o mercado sobe de escada e desce de elevador. Nós temos aí exemplos do passado, 2012, se não me engano, quando a soja chegou a 17 e todo mundo dizia que ia 20, né? Você lembra disso aí? Foi muito, muito, muito bem colocado. Hoje fala-se de 16. Entre 14 e 16, o mercado vai se acomodar, vai racionar um pouco a demanda. Vai racionar um pouco a demanda, e aí depois nós podemos ver, na hora que as coisas nos Estados Unidos tiverem tudo mais ajustados, o mercado pode cair. Lembre-se de uma coisa, produtor amigo e meus amigos que me escutam: o clima nos Estados Unidos é seco. Nós estamos em pleno inverno. Quando você olha o mapa, o Drought Monitor, você observa que do oeste, falando do oeste, lá da Califórnia, vindo de lá, oeste para leste, meu Deus do céu, é vermelho, vermelho e vermelho. Parece essa bandeira da China. Já está pegando parte de Iowa, parte de Illinois, já entrou Nebraska, já passou as Dakotas. Se lá na frente, na hora do degelo, que é quando o solo recebe um grande volume de umidade, não houver gelo, não houver água, nós podemos ter também dificuldades com a safra americana. Não estou dizendo que vai ter, mas pode ter. E isso também poderia afetar os preços futuramente. Os preços caírem agora e lá no plantio, lá no verão americano, no início do verão, lá em julho, os preços poderiam encontrar um novo suporte através do clima americano.
Imagina só, né, Ginaldo? Você tem aí um dos menores estoques de todos os tempos nos Estados Unidos e mais um risco para a safra que vem, para a safra que está sendo plantada. Isso é explosivo para preço, né?
Não, com certeza, por isso eu digo, tem que tomar muito cuidado, porque nós podemos ver preços cedendo agora, vamos dizer no mês de fevereiro, março, abril, maio, e depois voltando a subir lá durante o plantio de primavera
Por
nos
causa
Estados Unidos.
do mercado climático, né?
Por causa do mercado climático. Mas não vamos esquecer, tudo isso está ligado, tudo isso, a um estoque frágil, um estoque debilitado, vamos chamar assim, de soja nos Estados Unidos. Mesmo que a safra da América do Sul entre e vai entrar um pouco mais pesado, essa demanda lá nos Estados Unidos, ela vai continuar, ela vai continuar. Nós estamos um pouco atrasados, 15 dias atrasados. Vamos levar um pouco mais de tempo até recuperar esse atraso. O estoque lá foi diminuindo e isso vai dar um certo apoio. Agora, não se esqueçam do que eu disse: o mercado sobe de escada, cai de elevador, E isso a gente tem que respeitar, porque eu não sou dono da verdade, você não é, e o mercado, como nós dizemos, é soberano.
Muito bom. Meu amigo Ginaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação, por estar sempre disponível aí para falar com a gente. Volte sempre.
Alex, um grande abraço, abraço amigos, um grande bom final de semana, muita luz, que Deus nos proteja sempre com a sua sabedoria.
Muito bem. Valeu, Ginaldo. Até a próxima.
Abraços.
Tá aí, Ginaldo de Souza, laboro aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Cenários pertinentes, portanto, esses passados aí pelo Ginaldo, e para você ter um entendimento do que pode acontecer também com os preços do seu produto, da sua soja. Bom, vamos ver o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Dia encerrando da seguinte forma, acompanhe comigo. Mercado para soja caindo para março 15, quase 16 pontos, a 14 dólares e 14 centes. Para maio, 14 dólares e 12 centes, 15 pontos mais 25 de queda. Para agosto, 13 dólares e 52, queda de 7 pontos mais 75. E para setembro, 12 dólares e 54 centes por bushel, uma queda de 2 pontos. Vamos aos números do milho. Milho também no vermelho, março fechou a 5,30, caiu 3 pontos e meio. Maio, 5,33, caiu 4 pontos. Julho, 5,30, caiu 4 pontos. E o setembro, 4,83, caindo 1 ponto. E para finalizar, o trigo. Esse terminando aí, portanto, a sexta-feira do lado positivo. Março, 6,74, 4,75 de alta. Maio, 6,75, 4,5 de alta. Julho, 6 dólares e 57 centes por bushel, 2,5 de elevação. E o setembro, 6 dólares e 57 centes por bushel, quase 2 pontos aí de alta. São esses os números de hoje, a gente fica por aqui. Agora você fica com um debate bastante pertinente e importante sobre essa decisão do governo do estado de São Paulo de revogar algumas altas do ICMS sobre insumos agrícolas e sobre alguns produtos. A gente vai acompanhar essas informações e você participando também, mandando as suas perguntas, tá certo? Continue com a gente.